listening to Varandira.
Olá e seja muito bem-vindo à segunda hora de Varandira FM comigo, Miguel Almeida. Já temos aqui o nosso convidado em estúdio, é verdade? Já está aqui a pronunciar-se. Hoje temos connosco um convidado que promete arrancar gargalhadas.
Ei.
Ele é humorista, é o João Fakir. Seja muito bem-vindo, João.
Olá, Maria, tudo bem?
Está
olá,
tudo bem?
Rádio Clube da Feira,
é
como
verdade.
Aqui?
E eras natural daqui de Santa Maria da Feira, não é?
Sim, sou natural
muito
daqui,
bem.
Sim.
E então, olha, já que começamos aqui a falar, quero saber, eu convidei-te porque, acima de tudo, eu queria alguém aqui que enchesse isto de boa energia de gargalhadas. Eu sei que tu, enquanto humorista, vais conseguir.
Tá bem.
Acho que sim, acho que é um
desafio.
É muita pressão. Como é que começou isto tudo de stand-up? Já fazes stand-up assim há muito tempo, João?
Sim, olha, a primeira vez que subi a palco para fazer stand-up foi em 2014.
Ok.
Comecei com 19 aninhos. E foi numa brincadeira, num desafio. Eu costumo dizer que eu só faço stand-up porque reprovei a matemática.
Tiveste humanidades, não?
Não. Ciências e tecnologias, mas devia ter ido para humanidades.
Pois, porque...
Era mais a minha praia, mas pronto, eu achava que ia ser enfermeiro. Coisas da vida.
Sim.
Mas eu reprovei a matemática 12ª, então eu tinha uma vida bastante folgada. Tinha 3 aulas por semana.
Ok.
Segundas, quartas e sextas, sempre às 10h20. Vida regalada, para mim eu ainda vivia assim.
Que sonho, não era?
Sim, opa, então eu passava muito tempo cá na feira, porque estudei cá. E passava muito tempo no Cantata do Café, que era um cafezinho que existia na feira, que tinha noites de stand-up, e com o próprio dono, que é Joel Ricardo Santos, também comediante aqui da feira.
Sim, muito conhecido também.
Muito conhecido. Pronto, tinha lá as suas noites. Eu, como passava lá muito tempo, comecei também a criar alguma amizade com ele.
Uhum.
E pronto, eu sempre fui de mandar as minhas
larachas,
as minhas piadinhas assim à mesa, sempre gostei de fazer rir a malta. Pá, e houve um dia que eu mandei assim uma piada lá no café, assim meia ao desbarato, e ele desafiou-me. Ele disse: olha, oh, Fakir, eu já reparei, gosto muito do teu sentido de humor, olha lá. Isto foi um domingo, eu na quinta-feira tenho espetáculo em Lourosa, lá abre a tua casa. Não, na sexta. Se queres escrever 5 minutos, eu dou-te o meu intervalo. E eu, olha, nem sabes, vamos embora.
Sem experiência nenhuma, tipo...
Zero.
Sim,
só disse,
senhor.
Olha, a única coisa que eu te peço é... Eu vou escrever, sim senhor, mas na quinta eu venho cá, vou-te mostrar...
Para dar feedback.
Para tu me dares um feedback, é se me disseres que já nem vale a pena subir, eu já nem subo. Se houver aqui alguma coisa que me possas ajudar só para mudar, vamos embora. Pronto, a partir daí... Pronto, depois tive aí um interregniozinho de 2 anos que não subi a palco, não fiz nada também, porque era um bocado complicado, não havia assim grandes oportunidades ainda, e eu era muito inexperiente. Mas depois disso, também nós passámos aí a primavera do stand-up, mais ou menos em 2018, foi quando começou a aparecer bares com comédia regular, muito pessoal a abrir bares.
Sentes que era um obstáculo antes e ainda é um obstáculo não haver se calhar espaços para stand-up?
Hoje em dia há, e hoje em dia é fácil. Ok, depois é sempre aqui uma dualidade, que é da mesma maneira que agora, ok, é fácil começares, mas tens uma concorrência maior. No meu tempo era, não havia espaços onde eu os pudesse fazer, a não ser que fosse eu a abrir, porque tinhas o Joel, o Joca e o Zé Pedro, que formavam a Vertigem Produções, que tinham muitos bares aqui pelo país, até era a produtora que tinha mais. Só que eu ainda não tinha estaleca para estar com eles.
Exato,
e ao mesmo tempo, aqueles que eu ia fazendo, eu não tinha colegas, não tinha, ou seja, eu inexperiente tinha que chegar ao bar e dizer assim: olha, vocês querem aqui uma hora de espetáculo incrível, entre muitas aspas. E então aquilo, mesmo quando corria bem, era do tipo: Fakir, olha, gostamos muito, como é que é? Para o próximo mês. E eu, para o próximo mês eu não tenho uma hora nova, nem para o próximo mês, nem daqui a meio ano. Pronto, então, olha, foi bom. E então acabei por estar aqui um bocadinho sozinho no mercado. Hoje em dia, pá, como também somos muitos e está sempre malta a aparecer, malta quer fazer, pois, claro que alguns vão ficando pelo caminho, é o normal, é a seleção natural, mas o pessoal já se consegue ajudar, facilmente agora tens noites em que cada um atua 10 ou 15 minutos, ali era, ou eu atuava uma hora, ou não atuava.
E ainda então, por cima, uma hora é um desafio para... maior, não é? Para quem ainda é pouco experiente, nessa altura tu ainda não tinhas assim tanta experiência, não é?
Não, de todo.
É que uma hora, tipo, ele enche chouriços, não?
É assim, muito, muito enche chouriços. E depois, pronto, na altura, não é que agora não seja válido, mas já não podemos considerar isso stand-up. Mas na altura ainda era um bocado ali de transição, então havia muitos temas que era, eu escrevia ali as minhas piadinhas, o meu textinho, e agora não sei como é que é de fechar isto, vou procurar uma anedota que encaixe aqui.
Ok.
Metia aqui uma anedota, dava-lhe uma roupagem minha, e ao longo do tempo, as minhas piadas, o meu texto ia crescendo, a anedota deixava de fazer sentido, eu tirava. Mas era a única maneira que eu tinha de encher uma hora, porque senão não tinha.
Mas pronto, sempre arranjavas assim uma alternativa para conseguir.
Sim,
caso.
Porque também era muito o modo de trabalhar do Joel e do Zé Pedro, principalmente, ou seja, como acabavam por ser as minhas referências mais próximas, com quem eu ia conversando, quem me ia dando conselhos, pronto, acabava por espelhar ali um bocado, ok, então é assim que se faz.
Ok, ok. Por exemplo, já tiveste assim alguma atuação em que o público não reagiu da maneira que tu estavas à espera? Oh, é que isso é um desafio no stand-up, mas é isso que eu admiro mais na malta, que pronto, nos humoristas é isso, é que, por exemplo, tu estás ali, podes estar a dizer uma coisa que tu achas que tem imensa graça e se calhar ali o público não está a reagir da maneira que tu esperavas.
Sim,
já te aconteceu.
E às vezes é que, imagina, na terça funcionou muito bem e na quinta bateu ao lado.
Yeah, porque o público e as pessoas mudaram, não é?
É complicado. Mas sim, principalmente no início, já tive espetáculos assim não muito felizes. Daqueles de ir para casa em posição fetal, levar com água quente nos ombros e chorar muito.
Aliás, mas faz parte, não é?
Sim, faz parte. Uma delas foi, eu andava com, pronto, quando comecei, andava muito neste registro. O Joel tinha espetáculo, ou o Zé Pedro tinha um espetáculo, e eu ia e fazia só o intervalo, fazia ali 5, 10 minutos. Mas pronto, aí o público estava quentinho, já recebi, eles já tinham feito rir, e é diferente. Pá, então chegou um ponto que eu disse. Pá, eu estou a fazer rir nos espetáculos deles, porque é que não vou fazer eu sozinho?
Okay,
e ainda para mais com 19 anos foi tipo, malta.
Então tu começaste com que idade?
Com 19. E eu, ainda não tinha 19. Eu vou conquistar o mundo, por amor de Deus, cara. Eu estou a fazer rir. E então marquei lá um. Isso também foi enganador. Marquei um espetáculo. E já vou chegar à tua questão. Eu marquei um espetáculo, o meu primeiro espetáculo a solo, mas marquei. Pá, pronto, foi uma pessoa que tinha um amigo que tinha um barzinho e caraca, fiz lá uma noitezinha. Só que essa primeira noite foi de apresentação aos sócios, aquilo no fundo, porque aquilo era família e amigos que eu tinha na plateia. Ou seja, correu
bem, não é?
Correu
porque
bem.
Era malta que conhecia, sim.
Correu bem e eu saí daquele espetáculo a dizer: malta,
sou maior.
O Herman José que se põe a pau. Porque o Fakir está a chegar.
Cuidado comigo.
E marquei logo outro espetáculo, outra vez de uma hora.
De uma hora, logo ali com muita sede, logo uma hora.
Muita sede ao pote. Sem. O que se calhar depois comecei a fazer, que é sem perceber muito bem se realmente a comédia fazia sentido naquele espaço e sem perceber se eu realmente tinha ali as condições ideais para a prática do stand-up, que se veio a confirmar que não tinha nem mas deram. Pá, eu subi a palco, eu tinha pedido ao dono do bar para desligar as televisões e fechar o snooker, porque aquilo tinha snooker e as setas para eu começar o espetáculo
logo ali à grande,
logo
tipo, olhem.
Sim, E a resposta do senhor foi, acho que não posso ser em rádio, foi defecar no meu crânio.
Ai,
sim, porque acho que cagou-me na cabeça, não fica bem aqui.
Sim.
E então ele, opa, não ligou a nada daquilo que eu disse. E eu também, pronto, ainda era muito verdinho, até tinha ali um bocado, parecia que estava a pedir por favor para atuar. Opa, e eu cheguei a palco e disse boa noite, e como estavam uns senhores a jogar snooker antes de eu atuar, que lhes foi pedido para terminar.
Eles
o
já
jogo.
Estavam ali com um frete, né? Tipo, eu estava ali a jogar o meu snooker e este gajo vem, pois.
Que, por exemplo, hoje em dia aquilo que eu faria era: olha, se calhar é melhor avisá-los para eles fazerem mais um jogo e no fim deste jogo então vamos fazer o stand-up. Se calhar até ia eu falar com eles, tipo, olha, malta.
Pronto, mas agora com a tua experiência, né? Porque na altura tinhas 19 anos.
Na altura foi tipo.
Eras de repente, inocente.
Depois terminar, e depois, pronto, terminaram um jogo de snooker àqueles senhores que. Gostam muito de usar fato de treino e têm. Como é que eu tenho de explicar, Maria? Que eles metem um chapéu na cabeça aos 10 anos e a cabeça cresce à volta, sabes? Sim. Que só pousa.
Sim, sim.
Pronto. E de maneiras que eu disse boa noite e o que eu ouvi do fundo da sala foi: está calado e liga da música.
Ok.
Pá, eu fiquei em pânico logo, tipo, não.
Nunca tinhas tido ali uma experiência assim, não é? Antes horrível. Era sempre palmas e risos.
Era muito pouca gente no bar para assistir, depois quem estava, pronto, não estava propriamente com muita vontade. Pá, aquilo estava a correr horrível. Todas ao lado mesmo, silêncio. Opa, e aquilo, eu fui para o intervalo e fui ter com o dono do espaço e disse: olha. Aquilo que nós acordámos, esqueça lá isso, eu não quero receber dinheiro nenhum, eu vou arrumar as minhas coisinhas.
Ok, mas fosse humilde,
e vou embora.
Se fosse outra pessoa, se calhar tinha coragem.
E vou só embora. Eu só quero sair daqui, eu estou desconfortável neste momento, eu só quero ir embora. Não, pá, vamos para a segunda parte, vais ver que na segunda parte corre bem. Não. Pá, contacto, liguei para o meu 112 da comédia, liguei para o Joel, pá, o Joel passou-se isto. Pá, Fagueiro, olha, eu e o Zé Pedro já estamos aqui num casamento. Viemos aqui atuar um casamento, mas nós estamos aí. E eu, ok. Pronto, olha, o Zé Pedro e o Joel vêm cá, são dois colegas, mas também fazem stand-up. Vou só aguardar um bocadinho por eles para arrancarmos a segunda parte. Ok, tudo bem. Pá, eles não iam chegando, Pronto, foi o intervalo foi maior que a minha primeira parte. Mas
okay,
o público não estava muito chateado.
Porque também não queriam saber assim tanto. Pois.
Também estavam a jogar snooker, estavam bem. Quando chegou o Zé Pedro e o Zé, também já mais adultos, com outra postura e não sei o quê.
Uma também diferente.
Sim. E perceberam o que é que estava ali a acontecer, então foram logo ter com o dono do bar e disseram: olha, olá, Joel, Zé Pedro. Pronto, nós somos comediantes profissionais e assim, nós vamos ajudar aqui então aqui o Fakir a dar início à segunda parte. Pedimos só que, pá, é impossível, as televisões têm que estar desligadas porque senão não há atuação. Temos que fechar o snooker lá ao fundo. Nós podemos ir lá falar com eles, está tudo bem, mas achamos,
então,
que,
okay.
Achamos que podia ser você, sabes? Muito assertivo.
Assertivo, tipo,
nós estamos
e
a mandar aqui
ali,
práticos.
Okay,
tá. E o senhor só diz: sim, claro que sim.
Ali direitinho logo, não é como.
Desligou logo as televisões. E eu a pensar, que tu não tinhas comando ou caralho para não estás a desligar isto. E pronto, e eles disseram: olha, Fakir, fazemos assim, tu fazes vais agora para palco, inicias a segunda parte, faz aquilo que quiseres e depois chamas-nos e a gente compensa a noite.
Sim, senhor, grandes
eu,
padrinhos, são
sim,
os teus
grandes
padrinhos.
E eu, sim. A minha segunda parte, Maria, foi: olá, boa noite, vamos dar então início à segunda parte, recebam com um forte aplauso o João Ricardo Santos.
Julgo, estavas ali, né? Tinha uma
horrível,
má impressão,
horrível.
Né? E,
depois,
e riram-se com o Joel, pelo menos.
Sim. Depois a coisa não foi fácil, foi dura na mesma, porque também tinha pouca gente, mas a coisa fez. Tanto que eles depois ainda fizeram lá alguns espetáculos. Não tinha as condições. Posso dizer, opa, é claro que principalmente quando entramos no setor empresarial, fazer jantares de Natal e esse tipo de coisa.
Agora vais em dezembro ter muitos, com certeza.
Espero que sim, pela minha conta bancária. Só que artisticamente aquilo não é o ideal.
Sim.
A maioria das pessoas.
Não é o público, se calhar, não?
Sim, é isso. As pessoas querem é beber um copo com o Carlos, que só que estão com eles no trabalho e que ali aproveitam e estão a conversar.
Da vida e sobre as coisas,
sim,
da vida e do trabalho.
Sim, até lá fora, fumar um cigarro, falar mal do patrão e não sei o quê e tal. É mais, não querem propriamente estar ali a ouvir stand-up. Por isso é que normalmente até aconselho, tipo, mais que meia hora, isto não faz muito sentido.
Sim.
Mas pronto, isto também vais aprendendo com o calo. Agora, artisticamente, há espetáculos desses que correm bem, a gente sai de lá e diz: fiz aqui um bom trabalho, correu bem, a malta adorou, a malta riu-se. Tem outros que é tipo, pronto, não foi muito bom, às vezes também é saber filtrar e é tipo, pronto, aquela mesa não me querem ouvir.
Mas tem ali outra que...
Aqueles estão a curtir, aqueles não têm culpa, eu não tenho culpa. Quem não está a curtir também não tem culpa, porque isto não é o ambiente, são vocês que querem falar comigo. Eu vou falar convosco. Atuo para aqueles, no fim do dia está tudo bem, recebo o meu dinheirinho, vou para casa, está tudo bem.
Feliz. Mas tu sentes, tu quando estás no palco também entras muito com o público, tipo, metes-te mesmo, olha aquele senhor de camisola branca,
eu
tens
faço,
esse tipo de humor?
Eu tenho falsa interação com o público.
Okay.
O público acha que eu interagi com eles,
mas...
e eu não interagi.
Ok.
Eu vou-te explicar como. Eu não gosto de fazer crowdwork, eu não gosto de falar com as pessoas e fazer.
Porque há pessoas que podem achar intimidante, não é?
E principalmente eu detesto que as coisas no que toca ao stand-up, pois a minha vida é um caos, mas no palco eu detesto que as coisas me saiam do controle. Eu tenho aqui o meu texto, eu escrevi isto em casa, eu já testei, malta, vocês pagaram para vir aqui, confiem em mim, eu tenho graça. e entrego o meu texto. Quando. Imagina, se houver um elefante na sala, é impossível que tu não faças referência. E se eu me lembrar de uma piada muito bonita sobre aquela cadeira fluorescente que ali está,
sim.
Eu vou fazer a piada e está tudo bem. Ou aconteceu alguma coisa na sala, não convém ignorar que aconteceu alguma coisa. Mas não sou de. Posso, como é que vocês chamam?
Que... Sim, que há muitos humoristas que são assim, e depois há pessoas que ficam um bocadinho. Há outras que até gostam, mas.
Normalmente outros... é, eu pergunto e respondo.
Okay.
E então a pessoa, tipo.
Nem... Ok.
Sabes,
é
de género, pessoal, só para eu perceber quem é que eu tenho aqui, normalmente são perguntas mesmo simples, é tipo, malta, por aplauso, quem é que já mora com a sua respectiva? Malta bate palmas.
Ok, fixe.
Mano, como é que tu te chamas? Desculpa, Bruno, vou só dizer uma coisa. Foge enquanto podes.
Ok, ele aí nem respondeu.
Ele nem sequer respondeu, percebes?
E riu-se até achou piada.
Riu, achou piada, o resto
só
também.
Sim,
bateu
Bruno,
e tal,
sim.
Não sei o que, é isso. É.
Fiz,
ou quando faço,
sim.
Quando entro no meu texto sobre as mães, é tipo, malta, onde é que estão as mães? As mães façam barulho, bora. E as mães fazem barulho, todas contentes, só digo. Eu vou dizer uma coisa sem medo. As mães são todas bruxas, todas. A energia muda completamente, a malta riu-se, mas lá está, percebes? Eu fiz uma pergunta. Mas que não há aqui uma resposta.
Sim, exatamente.
Foi eu que dei a resposta.
Sim, isso é muito giro, sim.
E aí sim. Agora, claro que se surgir qualquer coisa do público, aí eu também estou preparado para. Mas mesmo quando. Há pessoal que. Pronto, e a malta não tem a obrigação de saber ser público também, e nesse aspecto ainda estamos a crescer. Há muitas casas que o pessoal já sabe como estar numa noite de comédia. Mas normalmente quando há aquela boca, eu as primeiras duas eu só ignoro. Porque normalmente funciona.
Porque eu sinto que há certos públicos que começam a mandar bocas que é um e é mau para o vosso trabalho.
É,
porque há malta que até acha que é engraçado, aí ele é do humor, ele vai curtir da minha boca.
É, sim, há pessoal que tem aquela do opá, eu só estava a tentar ajudar. E é tipo, o tentar ajudar é estar caladinho porque respondes, se eu te perguntar.
E rir,
e rir. Muito só. Mas há pessoal, e tu notas se é de bondade, se é. E aí tu és capaz de explicar, que é tipo, olha. Como é que você se chama? Sim, senhor. Olha, nós depois podemos conversar no intervalo. Agora, é assim, posso só... Tá? Ok, obrigado.
Okay.
E está-se bem. E nós conseguimos ser tranquilos. Agora, quando é... Pai, não quero estar aqui a bater em estereótipos, mas quando é um gajo de camisa aberta até meio do peito e há mais quatro raparigas na mesa dele... É do género, tu só estás a querer mostrar que és mais engraçado
okay,
do que
eu. Ok, já estou a perceber, sim.
E aí, a minha estratégia é, ele manda primeiro, o ignoro, que é tipo, ok, pronto, ele não quer falar para mim, e às vezes resulta.
Sim, sim, sim.
A segunda, eu não é ignorar, mas só faço tipo, não. E continuo, pá, se a terceira vez ele tentar outra vez, aí é tipo, bro, é assim, eu estou a receber para ter graça, eu tenho um microfone, estás-te a meter numa guerra que vais perder.
E depois ali uma
não,
era
não,
muito fixe uma
sabes, sabes yeah. Aqueles knockouts do UFC que o outro nem sequer chegou quase a estar de pé?
Ok, ok.
É, eu não dou oportunidade. Uhum. É, a primeira vai ser knockout.
Uhum.
Aí vou-te rasgar na primeira, nem que fique mau ambiente e depois eu dou aqui
sim,
a volta.
Sim, depois
a
também consegues sim, por a boa vibe sempre.
Sim, mas e hoje em dia, tipo, primeiro já há pouco disto, porque já há casas que vão tendo alguma regularidade de stand-up, o pessoal.
E as pessoas já sabem como se comportar, não é?
Quando eu comecei, muitas das vezes o público nem sequer sabia que ia haver stand-up naquele bar. É só o café que eu costumo ir, ou ver o café aberto. Então, e como não há um bilhete, não há um consumo mínimo, não há nada, tipo, a malta acaba por entrar. Hoje em dia, na maioria dos sítios, há um bilhete, ou seja, quem foi sabia para o que ia. Mesmo que depois se porte mal, nós temos quase um escudo de bro, tu sabias para onde é que ias, e principalmente porque essa pessoa está a incomodar mais 60 pagantes.
É isso.
E, ou seja, a partir do momento em que o humorista percebe que a sala está do seu lado,
está fixe.
Ah, nós temos livre trânsito.
Okay,
é,
okay.
Quanto mais a gente te rasgar, mais o resto se vai rir.
Okay.
E isso acaba por meter a pessoa no sítio.
Sentes que há um público certo para assistir a stand-ups? Há um tipo de público?
Não,
ou qualquer pessoa?
Há comportamento certo. Okay. Agora, não acredito em género, idade. Ainda no sábado fiz um espetáculo que aquilo ia dos pronto, tinha lá um miúdo pai com 11 ou 12, mas não é média, mas aquele ia dos 16 aos 70.
Okay, fixe.
E toda a gente se riu. Depois também parte de nós saber...
Ler a sala também,
ler
não é?
Ler a sala, perceber às vezes nem tanto mudar o texto, mas como entregá-lo. Isso eu não acredito. Agora, há pessoal que sabe estar, há pessoal que não sabe estar, como em tudo.
Mas isso é em tudo, não é? Também num concerto, num sítio qualquer, é assim.
É isso. Nós só precisamos de malta que... Pá, principalmente que não faça, que não fale, que não faça barulho. E que não tenha vergonha de se rir, porque às vezes isso acontece.
Opá, sentes que há pessoal tímido no riso?
Sim.
Não. Se calhar consegue as piadas assim mais obscenas, não? Se calhar, eu acho.
Às vezes sente-se isso. E isso eu até brinco. Eu tenho num texto uma piada que faço sobre o falecimento do meu avô, e tem algumas salas que ficam. Eu sinto mesmo retraído.
Ok.
E eu sei que a piada é boa. Então eu alivio mesmo, é tipo, eu mando a piada e quando percebo que é isto não teve risos, não porque não acharam piada, mas porque ai, ele está a falar do avô que morreu. Eu digo mesmo, malta, podem se rir, o avô é meu, está tudo bem.
A pessoa ri-se logo, desculpa.
E aqui eu desbloqueio, mas isto tu vais aprendendo.
Sim.
Ou às vezes brinco mesmo, tipo, malta, é assim, eu não quero saber, esta piada é boa. É mim, o texto é meu, faço como apetecer. Por isso, vocês não se riram, ontem o outro público russo, vocês é que não sabem o que estão aqui a fazer. E desarma assim, a malta também
e
se rir.
E só fica logo à vontade, não é?
E como a minha persona em palco é muito de chateado, é o que me chateia.
Ah, é?
Sabes? Okay. Eu sou quase resingão em palco.
Okay.
Ou seja, eu falar assim para o público também funciona, tipo, porque bate a cara com a careta.
Sim, sim, sim.
Ou seja, eu quase posso reclamar com o público.
Porque é a tua identidade ali no palco, a tua máscara é tipo mais assim.
É isso, não, eu reclamo, depois rimo, mas reclamo e a malta também percebe que é bem e não sei o quê. Mas porque a minha persona em palco também me permite. Okay. Foi isso que eu encontrei ao longo do tempo. É tipo, ok,
que
eu sou.
Rolavas melhor nesse.
Porque eu também tenho mais graça quando me chateio, por isso. Sim. Eu às vezes quando me chateio mando assim umas com graça e então percebi que era quase aqui a minha linha. Pá, só que principalmente é avaliar.
Uhum.
É avaliar. Agora, o público certo é aquele público que pagou e se quer rir. Porque é verdade.
Mas, por exemplo, a nível geográfico, por exemplo, há humoristas que já ouvi podcasts que dizem: pá, eu curto bué do norte do país porque o pessoal é muito mais caloroso, enquanto no sul o pessoal é mais retraído, no riso. Sentes isso?
Não, de todo. O que eu sinto é: há público mais rotinado a stand-up e público menos rotinado a stand-up. E durante muito tempo o circuito norte era muito mais forte que o circuito centro-sul.
O Levanta-te e Ri dos anos 2000 era mais no norte, não era? Tipo o Fernando Rocha, era o Xará, era.
Sim, principalmente no que toca a comediantes residentes, uhum. era. Apesar de a malta. O fenómeno foi Ricardo Araújo Pereira e Bruno Nogueira, que são de Lisboa, mas residentes era o Xará nunca foi ao Levanta-te e Ri, só foi uma vez, agora nesta nova leva, porque
sim, mas ele não era do.
Mas tínhamos Seabra, Sete Estacas, Paulo Baldaia, o Rocha. Aliás, a malta às vezes sobe ao fim do programa porque queria ver o Rocha. Mas mesmo o mercado cá em cima funcionava muito mal, porque esse mercado de bar funcionava. Depois fomos a zona norte do país, funciona muito mais do associativismo,
uhum.
Ou seja, há mais associações, okay, a preparar, a fazer o espetáculo, enquanto que na zona centro-sul se calhar tem que ser o artista, porque também há mais oferta de teatro, há mais oferta de cultura, ou seja, pode ele alugar a sala ou fazer o acordo da bilheteira, mas é ele que faz o espetáculo. Aqui funcionas muito mais de há uma entidade ou a própria junta que tem necessidade, sim, de oferecer a cultura à comunidade, ou seja, sim, organiza, contrata, o comediante faz. E isso levou a que durante muito tempo, como havia mais comédia cá em cima, o público estava mais rotinado a ver comédia e saber como estar na comédia e já não tinha tantos porridos de se rir de algumas coisas.
Okay, faz sentido.
É normal que este público seja mais. Ou seja, eu acredito que há mais público. Há um público melhor porque é um público habituado a ver stand-up. E há outro público que não está tão habituado, por isso se calhar vai se retrair mais, não se vai rir tão à vontade. E isso hoje em dia.
Já
estou aí lá embaixo e é exatamente a mesma coisa. Uhum. Mais depressa é tipo. Num sítio onde nunca aconteceu stand-up, se conseguimos perceber que. Há muita malta que nunca viu um espetáculo de comédia, aí sim são mais retraídos. Fora isso, nós somos um cantinho tão pequenino que não dá para
sim,
falar
isso
de
é
esquerda.
Verdade. Mas ainda há barreiras, não é? Às vezes, nessa questão. Como é que funciona o teu processo criativo? Tu improvisas muito no palco?
Não.
Não? É que há malta que improvisa.
É assim, eu não improviso no sentido de eu não vou. Não é tipo, tenho este tema e vou falar agora em palco e é o que sei. Mas tenho muitas piadas que saem de.
Do que está a acontecer no momento, se calhar.
Saem no palco primeiro porque isto foi um conselho do Sousa, que é: mesmo que estejas a fazer o mesmo texto 100 vezes, à centésima, na tua cabeça. Tu tens de te imaginar naquilo que estás a dizer.
Ok.
Porque isso é que te põe. Primeiro vais passar emoção, e o riso é uma emoção. Tu tens que passar emoção para as pessoas. Se for uma cassete gravada, o público percebe e não vai correr tão bem. E o facto de, como eu me ponho, continuo a pôr na situação enquanto digo o texto, eu estou a viver aquilo. E se eu estou a viver aquilo, vai haver dias que eu vou estar mais inspirado que outros, ou seja, e o instinto de sobrevivência de fazer rir naquele momento está mais apurado. Ou seja, há muitas piadas que me vão sair em palco.
Okay.
Mas normalmente são aqueles pormenorzinhos, nunca é a piada de fim. Depois, o meu processo criativo, pá, há coisas que é. Pronto, caem-me do céu e eu só os trabalho. Tem outras que é, ou eu olho para uma situação em que eu vi um ângulo cómico,
okay,
e digo, pá, isto tem por onde pegar. Eu ainda não sei por onde,
mas isto vai-me ser útil.
Isto vai dar, ok. Deixa-me ver, e pensa, e vai, e não sei o quê, e pesquisa, e vai. Deixa-me tentar saber mais coisas sobre isto, ok, não é por aqui. Mas se eu comparar isto com isto, se calhar, ok, encontrei aqui. E depois às vezes é só, eu encontro o ângulo cómico, ou seja, quase só o tema de que eu estou a falar tem graça e eu só vou ter que decorar isto com piadas.
Ok.
Porque eu gosto de trabalhar com piadas por minuto. Tipo, o meu texto tem sempre muitas. Mesmo que seja aquelas piadinhas de tio,
okay,
sabes?
E às vezes
gosto de meter uma ou outra lá para o meio,
okay.
Também gosto muito desses trocadilhozinhos. É tipo, eu tenho sempre ali uma piadazinha até chegar ao final do texto. Eu gosto de adornar o meu texto com muitas piadas, gosto de ter muitos risos por minuto. Depois há outras situações, que é, eu lembro-me só de uma piada muito boa, pelo menos na minha modesta opinião,
sim,
e é tipo, pá, esta piada está incrível, mas eu não tenho onde encaixar isto. Eu não tenho nenhum texto para encaixar isto. Então vamos pegar na piada. Eu já sei como é que este texto vai fechar. Então agora vou só andar para trás a tentar perceber como é que vou construir uma narrativa para esta piada funcionar. Depois de ter a narrativa, o processo volta àquele anterior que eu te falei, que é agora vamos encaixar aqui piadinhas.
Mas esse processo ainda é um bocado exaustivo, imagina, tens de estar tipo fechado num quarto a fazer tipo isso, ou tipo acabas por estar tipo, sei lá, bloco de notas de telemóvel a escrever enquanto está a fazer alguma coisa.
Eu acaba por ser, eu, pronto, a comédia ainda não é a minha única fonte de rendimento, ainda tenho o meu trabalho. E o meu trabalho, no meu trabalho eu passo muito tempo sozinho e tenho muito trabalho de automático. Okay. Eu nem sequer preciso propriamente estar a pensar. Então a minha cabeça está em comédia.
Ok, fixe. Ainda bem que tens um trabalho também comigo.
Sim, a minha cabeça está. Eu estou ali, normalmente estou em processo criativo. Portanto, que às vezes é tipo, ei, por onde é que eu estou a ir? Ei, não era para aqui, eu tenho que ir ali para cima. Ok, bora. Mas tenho sempre a minha cabeça ou no texto, ou para o podcast, ou para.
Sim. Depois no podcast. Mas também tens um podcast, tem... também eu queria falar depois do podcast também, para falar aqui no.
Mas sim, mas normalmente é. Opa, a minha cabeça está sempre aí.
E a música? Sentes que a música também tem um papel importante depois no teu processo criativo, ou então mesmo antes de subir a palco, costumas ouvir música?
Eu ouço, sim. Opa, eu adoro música, adoro ouvir música. Tenho um problema hoje em dia, que é eu a minha música acabou ali em 2010, 2011.
Ok, estavas mais a par até essa altura, é isso?
Sim, e a partir daí é tipo, há coisas que vão aparecendo e eu digo, pá, fixe. Adoro isto. Tipo, o último fenómeno foi Slow J. Tipo, okay, até sim, para ser bom. Slow J, eu tive tipo, bué tempo parado no tempo. Era tipo, eu tenho aqui as minhas musiquinhas de conforto.
Tipo, Eminem.
O meu Eminemzinho. Depois no rock também parei muito ali em Foo Fighters. Fui muito para Linkin Park também. E então foi tipo, pá, parei aqui, isto está fixe.
Estou bem assim.
Isto é tão bom. Tem aqui estas músicas que eu já sei, tipo, eu para este momento gosto de ouvir esta, porque eu também faço muito isso. Para esta música gosto de ouvir esta música, para isto gosto de ouvir esta.
Yeah, yeah.
Que estou em baixo, apetece-me só estar a olhar com a chuva a bater no vídeo enquanto eu faço conta que estou num videoclipe, quem nunca?
Juro.
E tem aqui esta musiquinha para ouvir. Pá, não preciso de mais músicas, estou bem, não preciso. Hoje em dia, forço-me um bocadinho, tipo, para ouvir coisas diferentes, ir pesquisando, até porque acho que isto, mesmo que não me inspire propriamente para o meu trabalho, ver boas criações artísticas acaba por, de uma forma ou de outra, se não for mais nada, aquele deslumbre de pá, isto está incrível.
Uhum.
Isto, ele nesta área, tipo, é incrível. E depois, eu quando gosto muito de um artista, mais do que a arte dele, eu sou exaustivo no que toca a entrevistas.
Ok, também pá, estudas muito, não é?
Eu quando gosto de um artista...
Comentários, entrevistas, tudo para saber sobre ele, não é?
Pá, o meu sonho é... E por favor, façam isso. Pá, alguém aqui em Portugal, pá, um documentário, por favor, sobre Miguel Araújo.
És muito fã de Miguel Araújo.
Sou muito fã de Miguel Araújo.
Ele, por acaso, o último texto foi no Instagram, não foi um álbum dele? É novo o álbum, por acaso.
Aquele álbum foi... O Miguel faz agora 20 anos de carreira e como surpresa... um dos melhores amigos dele, que é o João Só.
Sim.
Escolheu 20 artistas, 20 okay. músicas, e pediu a 20 artistas que de alguma forma têm ligação com o Miguel para reinterpretar essas que para ele são as 20 melhores músicas de Miguel.
Ah,
e basicamente okay. aquilo foi feito sem o conhecimento e autorização de Miguel.
Foi uma surpresa.
Foi uma
giro.
Surpresa do João Só para
grande
ele.
Surpresa.
E depois estes pormenorzinhos eu também. Ah, olha, foi o amigo que fez.
Sim, é essas curiosidades que são incríveis. Sim, sim.
Mesmo quando ele lançou um álbum, falta-me agora o 87, o 1987.
Sim.
E ele fez ali uma cena no barzinho, falta-me agora o nome daquilo, que era um sítio lá da terra dele. Ainda para mais porque o Miguel, eu gosto muito de Miguel Araújo, primeiro porque musicalmente acho aquilo muito bom.
Sim.
Ele no fundo conta-nos uma história em cada música.
É verdade, em cada música.
E havia um podcast, não sei se tu conheces, da Luísa Sobral, que eu adorava aquele podcast, que é O Avesso da Canção.
Sim, sim, sim.
Sobre os processos criativos e principalmente porque ali era sobre a escrita, o que ainda me interessava mais.
Uhum. Porque para ti também é importante, porque também o humorista tem que saber escrever bem, não é? Para
sim, e principalmente o jogo de palavras, a brincadeira com as palavras, nós também usamos muito isso. Também gosto muito de ver, por exemplo, batalhas de hip hop, é uma coisa que eu também gosto muito, porque há sempre aquele jogo.
Sim,
de,
também dá muito
de referências de palavras. O processo é o mesmo, que é da setup punch. É a mesma coisa, mas o perdi-me aqui.
Era a questão do podcast da Luísa Sobral.
Exatamente. O Miguel falava lá do processo de escrita dele, e de que muitas vezes ele sente que há ali uma palavra que ainda não é aquela palavra. Esta palavra aqui funciona, mas ainda não é esta palavra. E isso no meu processo criativo também espelha-se muito, que é tipo, isto já está a fazer rir.
Okay.
Mas isto ainda não está bem. Então deixa-me tentar perceber, tipo, às vezes há uma...
Amadurecer um bocadinho mais aquilo.
Amadurecer a ideia, às vezes eu desisto, não é desistir, às vezes eu guardo um texto e é tipo, este texto ainda não é para eu trabalhar agora.
Okay.
Isto fica aqui guardado e eu daqui um bocado, daqui um tempo eu sei que vou conseguir olhar para isto. Mas sim, quando gosto de um artista sou mesmo exaustivo em ver as coisas,
curioso em saber tudo, não é?
Tudo. Pá, por isso é que é tipo, é muito
porque
difícil.
Porque também gostas de pessoas, eu acho que é um bocado isso. Quando nós gostamos da parte mais humanitária, de perceber melhor o que é que o outro lado, porque uma pessoa da comunicação, porque tu acabas também por ser da comunicação, não é? Nós gostamos sempre de saber o outro lado que está ali a ver-nos e perceber mais.
E depois assim, pá, eu gosto tanto de ti. Como artista,
quer saber mais sobre ti, né?
Por favor, deixa-me gostar de ti como pessoa.
É isso, eu também sinto mesmo.
Percebe, tipo, por favor, diz-me que és um bacana.
Sim, e que não sejas um snob.
Carlos,
já há aquela velha frase: não conheças os teus ídolos, não é?
Não tenho tido sorte.
Eu, por acaso, nunca. O meu ídolo, estava já um bocado a falar de uma banda que é a minha banda favorita, e o meu ídolo é dessa banda, que é o Dave Grohl dos Foo Fighters.
Que
mas
parece
eu acho
ser um
que.
Bacana.
Yeah, eu acho que se o conhecesse até ia tipo, curtir, mas se calhar há outros ídolos que há quem diga que são. Por exemplo, o Prince, agora lembrei-me, dizem que ele, pronto, para a sua alma, mas que ele era uma vedeta que muito, muito snob, pronto.
Sim, sim, sim.
E há quem se calhar há pessoas que na altura conheceram e ficaram. Não,
e fala-se bastidores de alguns artistas também do nosso panorama nacional que também são um bocado assim. Mas, por exemplo, no que toca ao Hugo Sousa, por exemplo,
o Hugo Sousa foi, é bacana,
sempre foi um ídolo para mim.
E já o conheceste, não já?
E que agora tenho o prazer de o chamar de amigo e tive esse gosto de conhecer o meu ídolo e correu bem.
E agora somos amigos.
E agora somos amigos.
Muito bom. Olha, agora acho que está na hora de passarmos uma música. Queria que escolhesses uma música para passarmos aqui e eras tu que ias introduzir a música. Fala-te.
Sim, olha, esta aqui é... como eu já te disse, eu gosto muito de música e tenho músicas para os meus momentos, e quando são espetáculos um bocado maiores ou que ali estou um bocado mais inseguro. Tenho a minha playlist do meu pré-palco, que até é assim que se chama a playlist, e há uma música que infelizmente não é muito conhecida, mas que eu gosto muito pela letra da música, porque eu valorizo sempre muito a letra.
A letra, sim, sim.
E porque é do meu estilo favorito, que é hip-hop, e porque é de um amigo e de um músico também que eu acho que foi muito subvalorizado, porque o associaram muito a uma coisa e não ouvem as músicas dele, e por isso a música que eu tenho para passar é de NTS com Cunha Beats, a música chama-se Sorte.
Pronto, e passamos então aqui a pedido do João, NTS. Esta música, por acaso, eu não conhecia. Esta música do NTS com o Unha Beats, não conhecia.
Pá, tiveste a sorte de ouvir a sorte.
Exatamente, é verdade, gostei.
Foi aquela de ponto de rádio.
Isto foi mesmo ponto de rádio.
Foi ponto de rádio.
Um dia tens de fazer um sketch sobre rádio.
Porque eu faço esta brincadeira, isto aqui já sai quase automático, porque eu gosto de fazer isto para irritar os meus dois colegas de podcast. Porque eu estou sempre a fazer pontos destas nojentas, e eles dizem, pronto, lá vem o Fakir com as suas pontos.
Porque tens um podcast, também quero que fales do teu podcast, também quero que fales. Eu já tens podcast há quanto tempo?
Começámos a 11 de abril do ano passado.
Ok. Está disponível tipo também no YouTube, não está?
Está disponível no YouTube e no Spotify, sim. Chama-se Feira dos Três. Até aconselhamos a que vejam.
É malta da feira, tudo malta da feira,
sim,
não é?
Sim, é o Joel Ricardo Santos, que já falámos aqui.
Sim.
O seu irmão, o Dylan, era um Big Mac, é o nome dele na internet, que é streamer e faz muito trabalho de apostas esportivas, faz ali um trabalho bacana nesse sentido. Mas atenção, malta, é com apostas esportivas, mas ele não diz apostem nisto e vão ser ricos.
Exato.
É, malta, consoante estes dados.
Eu comprei o meu curso.
Sim, eu até já assisti algumas vezes, aquilo é. Pá, aquilo parece que estou a assistir a uma aula de matemática, porque aquilo é. Malta, pelo que eu estou a ver, esta equipa está a atacar com um bloco muito em cima e a rematar descaradamente, por isso, em princípio, vai acontecer muitos cantos. Eu aconselhava que apostassem em cantos. Eu tipo, mano, não vou estar a apostar em que esta equipa vai ter 7 cantos, que eu acho que para mim não faz sentido. Mas sigam aí. Era um Big Mac no YouTube, com a sua rubrica Bom Dia, Boas Apostas, e ele todos os dias mete um vídeo de manhã sobre o que é que devem de apostar nesse dia.
Na parte desportiva.
Sim. E sigam também João Ricardo Santos, já agora, senão depois ele fica triste comigo.
Claro. E sigam também João
Fakir.
Exatamente.
Vamos, estamos quase nos 10 mil, ó malta.
Fogo, eu estou aqui com influencer, literalmente.
Por acaso, olha. Ponto Rádio. Estás agora verdadeiramente com um influencer, porque eu joguei na Creators Cup a semana passada.
Que
é o torneio dos influencers.
Oh meu Deus, estiveste presente naquela parte em que houve um. Acho que foi um humorista que disse, não sei o que, Liliana.
Foi o João Nuno Gonçalo. Sim, eu já sabia que aquilo ia acontecer, nós já tínhamos falado sobre isso. De ele levar. Estamos a dizer Rua Liliana.
E a cena da Rua Liliana, houve muita gente no Facebook, eu acho que não sabem que ele é humorista, que achavam que ele era jogador de futebol mesmo. E começavam a dizer o jogador, não sei o quê.
No Notícias ao Minuto, esse tipo de páginas
tipo
do
Facebook. Dioguinho.
Notícias na Hora, o Dioguinho, sim. Não sei o que é que tinha mesmo. Jogador de futsal, que esteja. Pá, e a gente ainda se ria mais com aquilo. Mas aquilo, atenção, houve quem. Ele é dos Açores. E houve quem ligasse para a mãe dele, porque pronto, aquilo eu acho que não quero estar aqui com. Eles devem ter o número de toda a gente, não é?
Sim.
Porque não ocupa a agenda telefónica toda. A ligar para a mãe dele, tipo, alguns a avisar que, olha, o seu filho está a ser ameaçado na internet, e outros a ameaçar a mãe dele por causa daquela brincadeira.
Fogo! Pá, não fazia ideia, realmente, não sabia que tinha tido esse impacto tão grande a nível até de hate.
Tudo o que tem impacto hoje em dia tem hate.
Exato, isso é verdade. É verdade, sim senhor. Mas como é que foi? Conta-me então. Olha, tiveste com o Zé Condessa. Também não estava lá o Zé Condessa,
O Zé Condessa deu-me um abraço.
Uau! Então eu posso-te abraçar porque já tiveste abraçado ao Zé Condessa.
Opa, entretanto já tomei banho. Não sou dessas pessoas que é tipo, não vou lavar mais. Mas sim, opa, foi muito divertido. Antes de mais, opa, foi uma oportunidade.
Como é que foi? Fez um convite então para.
Sim, aquilo funciona de. A Liga Portugal seleciona que categorias é que vão participar no Creators Cup. Uhum. Seja uma equipa de humoristas, a equipa da Sport TV, porque aquilo também tem ligação à Sport TV, tem a equipa dos músicos, não sei o quê. E depois, cada equipa tem um capitão, e o capitão fica responsável de organizar a sua equipa. E pronto, eu tive a sorte de. Não é de ser bom, é de não me importar de ir à baliza.
Okay.
E isso faz com que um guarda-redes é sempre um elemento neste tipo de coisas muito valioso. E então, pronto, convidaram-me para ser o guarda-redes.
E defendes muitas bolas, nem por isso.
Defendi as que pude. A minha equipa também, pronto, somos todos bons rapazes, mas claramente.
Talento para a bola, não.
Mas o talento até não era muito mau. Agora, ficou provado quem é que tem a vida mais boémia naquele torneio. E tenho-vos a dizer que são os humoristas, porque. Éramos em pior condição física. Retirando-nos gastronómicos.
Para correr, o vosso cardio já não está assim.
Repara, não me querendo estar a gabar, eu estou bem. Estou a fazer a minha preparação para uma prova de Aerox. Mas foi o que. Eu acho que foi o Cabrera Izzi da equipa dos atores que disse: pá, a vossa equipa não faz sentido porque quem está em melhor forma é o vosso guarda-redes.
Ok.
Mas pronto. Mas foi muito divertido. Claro que toda a gente quer ganhar. E ali
ganhou por curiosidade que eu não tive a acompanhar.
Ganhou a equipa dos streamers. Foram os streamers e os atores à final.
Ok, então os atores não ganharam.
Atores não ganharam. E os atores jogam todos juntos à segunda-feira. Então aquilo já havia ali
uma comunidade, então estão em vantagem.
Uma comunidade, desde que foi marcada a Creators Cup, pelo que nós soubemos. Ou seja, quem ia à Creators Cup eram todos da mesma equipa para começarem a criar intrusão. Mas fora isso,
muito
o Condessa joga muito pesado.
Ele é mesmo jogador, ele não joga numa equipa em Nisa, uma cena assim.
Representa a equipa de Nisa de futsal, ainda para mais.
Okay.
Porque estamos ali a jogar de 5 para 5, quem é de futsal ainda na safa mais. O Cabrera Izzi no Rio de Janeiro chegou a ser jogador de futebol profissional antes de ser ator.
Ui, ok, seja, então ali os atores tinham ali mesmo ali jogadores.
Pronto, que nós também tínhamos, o Miguel Costa também já jogou na segunda liga e tudo mais, mas claramente isto, a malta que trabalha à noite, que é o nosso caso de comediantes, fica mais difícil de manter uma boa forma.
Sim, também é normal, não é? Vocês também.
Agora, foi muito divertido. Olha, Maria, deu para conhecer muita gente, deu para criar muitos contactos lá, que também podem ser especiais no futuro, tanto com outros criadores de conteúdo como com a própria liga. Nunca se sabe o dia da manhã, nunca se sabe a ponto, nunca se sabe a quem
é que
crias uma boa imagem.
Eu acho que
é sempre bom ter contactos. E principalmente, foi muito divertido. Conheci muita gente fixe, muita gente com quem se calhar venho a fazer aí conteúdos. E pronto, dia 15 de novembro, isto que lá está, isto de ser guarda-redes. Dia 15 de novembro.
Mais uma voltinha, não
sim, digas. Dia 15 de novembro temos aqui mais uma voltinha, porque o Chupeirinho, que é um podcast sobre futebol, que até foi aquele podcast que o Ronaldo comentou a dizer:
ah, sim!
Otários, não
será
percebem?
Que era mesmo o Ronaldo?
Era mesmo a culpa.
Não sei que o João Félix, não era isso?
Sim, disseram que o João Félix estava na Arábia, porque assim joga na equipa do selecionador nacional.
Sim.
Ao Ronaldo,
e ele então passou-se.
E ele esqueceu-se, mudou de conta. não é? Para aquela conta que fake. Todos os artistas têm de fake. Todos os artistas não, todas as pessoas conhecidas. Esqueceu-se de mudar e comentou com a sua conta oficial a dizer: otários, não percebem nada de bola e opinam. Que eu nem sabia que o Ronaldo conhecia o verbo opinar.
Sim.
Eu posso dizer isto que ele não está a ouvir. Ou não, que agora nunca
Ronaldo,
se sabe onde é que o Ronaldo...
Exatamente. Nunca sabemos. Nunca sabemos. Olha, pode estar a ouvir rádio.
Olha, uma coisa do. Imagina, o nosso podcast não tem propriamente uma grande expressão no país, não é? Nós temos cerca de 1000 pessoas no YouTube, mais 200, 300 no Spotify.
Sim.
Ou seja,
mas no TikTok já me apareceu muitas vezes.
Sim,
os reels tem aquilo, engagement, tem.
Sim, mas é aquilo é sempre enganador os números do TikTok e do Instagram.
Sim.
Os do YouTube, quem vê aquilo no
YouTube. É mesmo consistente, é público que está ali.
E nós já começamos a. Isso é giro, apesar de termos poucos números, temos a nossa comunidade.
Sim,
há aqueles
sim.
que nós já sabemos, já conhecem as nossas coisas, já comentam em referente ao
episódio.
Às vezes são
o episódio anterior ou dá 15 dias.
São eles que nos corrigem de uma coisa que nós dissemos não sei há quanto tempo.
E
nós nunca sabemos mesmo quem é que está a ouvir, porque lá na Creators Cup era tipo, de repente diziam-nos alguma coisa sobre o podcast, tanto a mim como ao Joel, é tipo, não,
tu ouves.
Tu ouves, e ele, pá, é fixe.
Altamente.
E a verdade é que, tipo, da mesma maneira que eu, como criador de conteúdo, também papo tudo, eu ouço uma quantidade, eu acho que nem é saudável, de podcasts.
Isso é bom, isso é bom sinal, ouvis muito podcasts, faz bem à mente.
Sim, porque, e ainda para mais, os fones por Bluetooth vieram-me arruinar mesmo. Eu qualquer coisa estou a ouvir um podcast, tudo é acompanhado com um podcast. E assim também posso ouvir de várias coisas, posso ouvir de política, de futebol.
E uma pessoa eu sinto que enriquece muito. Eu sinto que desde que comecei a ouvir, eu também já tenho um podcast há alguns anos, antes de estar na rádio já existia no Spotify, e eu tinha uma podcast, mas também consumia muitos outros, e ainda hoje em dia, e eu sinto que enriqueço muito culturalmente também.
Muito,
coisas da política, do dia a dia.
Às vezes cruzo-me
tudo,
só.
Até
vezes,
contabilidade, pronto, há podcasts. Contabilidade.
Já ouvi, que é raro, mas pode acontecer. Principalmente ali na Silly Season, que há muitos podcasts que param, e é tipo, pá, estou órfão de episódios. Não
no
tenho
verão
nada.
Sofreste ali em agosto,
no verão
quase
eu sofro muito. E então é, pá, deixa-me ver o que é cá por aqui. E às vezes de repente, ui, tem aqui este podcast. E é como tu dizes, já tudo é tipo, pá, de repente há aqui um. Principalmente podcasts que trazem convidados, por exemplo, o Inteligência Limitada do Rodrigo Vilela no Brasil, ele leva tipo malta de qualquer coisa. E é tipo, de repente há aqui um episódio com um enólogo.
E agora perceber de vinhos.
Olha aqui, 1h45 sobre vinhos. Por que não?
E depois tu vais para o teu. E tu ouves, ficas mais rico e depois vais para um jantar dar o flex. Olhem, este vinho é veludado.
É,
não
e de
sei
repente sentes assim, rapaz, tu tens aqui um trabo de casta de carvalho, nota-se que este é um vinho muito amadeirado.
Assim,
e não
o que
sei
é que está aqui a acontecer, Paquinhos? O que é que está a acontecer?
Para lá, tu não bebes só Superbock e é tipo, E como gosto muito de história também, gosto muito de ouvir podcasts também sobre história.
Por acaso, shoutout, a Rádio Observador tem uma série que literalmente faz tipo de vários crimes e de coisas que aconteceram históricas em Portugal.
Não,
já ouvi.
O Observador tem uns podcasts muito bons. E tem o resto da história com o João Miguel Tavares e o Rui Ramos, que é um historiador.
Ok, tem que ouvir. Esse não ouvi, por acaso.
E esse é mesmo só sobre história.
Só de história.
Sim,
eles escolhem... Mais um aqui para apontar para eu ouvir. Depois
já disse que não era saudável no que toca ouvir podcasts.
Eu também não sou assim muito, mas pronto. Espero que também agora tenhas mais um podcast para ouvir, que é este, Fernandita, que também está em podcast. Podcast, já que estamos aqui a falar de podcasts, e a Rádio Cobla Feira também tem alguns podcasts agora. Estamos aqui a inovar, sim senhor.
E agora a BA e Fakir com um podcast na Rádio Cobla Feira.
Olha, eu acho que era projeto, acho que podíamos lançar isto aqui para o ar, aqui no ar, para depois pormos isto em prática. Não
como é agora a malta. Ah, vou manifestar.
Vamos manifestar, sim.
Manifestar.
Fala também dizer a tua aura, como é que te sentes a tua aura hoje?
Mas
agora está muito isso. E agora, tipo, os miúdos pai de 15 anos, 16, tipo, a minha irmã tem 16, vira-se para mim, a tua aura hoje está em baixo. E tipo, não é questão de energias, que a minha irmã não liga nada a isso, é mesmo uma coisa que os putos agora
sim,
dizem.
Sim, a palavra aura é que começou a ganhar
sim,
um
tipo,
novo.
Menos 1000 aura ou mais 1000 aura, uma coisa assim.
Sim, que é quando estás. Ui, ali ele cheio de aura.
Ele cheio de aura, tipo isso.
Ronaldo tem tipo infinito aura.
Infinito
aura,
pronto, coisa. E até quando eu. Mas estavas a dizer, tu vais a esse podcast, foste convidado.
Desculpa, esse podcast eles realizam um torneio que é Taça do Rei Andrade.
Ok.
Que vai ser no dia 15 de novembro. E pronto, eles a meio do jogo vão fazer um jogo. Aquilo, cada equipa, tu podes criar a tua equipa, inscreves-te, pagas uma inscrição e depois aquilo há prémios. E há marcas que compram também o naming da equipa. Eles fizeram ali uma cena muito fixe, muito bacana. E fazem a transmissão para o canal deles, dos jogos. E a meio do torneio vai haver o torneio, vai haver só um jogo de exibição da equipa do Chuveirinho contra a equipa dos influencers. Okay. E pronto, eu recebi outra vez o convite
para ser o guarda-redes.
Para ser o guarda-redes da equipa de influência.
Então é porque foste bom, guarda-redes.
É
para
isso,
te quererem de novo.
É,
não é?
No fundo é só, não te importas de ir.
Ok, ok, ok. Portanto, e dá para. Vai estar em streaming essa. Não?
Sim, vai passar no canal do Chuveirinho.
Portanto, fiquem então atentos. Mais novidades? Seja assim, já novidades de datas de stand-up ou ainda não tens assim grande coisa para anunciar?
Olha, aqui perto, eu não sei precisar agora o dia, mas vou estar em Valdecâmara,
okay,
com
pertinho,
o Hugo Sousa.
Okay.
Que ele está agora com o solo dele, e então vou estar com ele em Valdecâmara. Depois é uma questão de verem a data. Não tem,
temos, é nas redes sociais, não é?
Sim,
no teu,
iria,
teu Insta.
Sim, sim, sim. Na minha, também o Hugo tem as datas todas e pronto, vou abrir Valdecâmara. E depois, botando aqui os meus espetáculos aqui pela zona, mas principalmente estejam atentos pelo meu Instagram, que entretanto haverá novidades,
uhum.
Porque, e que neste momento não há nenhuma noite regular de stand-up em Santa Maria da Feira.
Que é uma pena,
portanto. E aqui o vosso tio Fakir está a resolver essa situação, e por isso não digo ainda onde.
Sim.
Mas
está
para
processo,
acontecer,
portanto,
está no processo.
Agradecer aqui ao tio.
Agradecer aqui ao tio Fakir, que vai haver noites regulares de stand-up no Conselho da Feira.
Então pronto, fica já aqui no ar que poderá haver, não é? Que vai haver.
Que vai haver.
E eu vou estar lá, nem que seja a representar a Rádio Clube da Feira, que eu quero assistir a um espetáculo.
Pensei que era a Rádio Clube da Feira ia fazer cobertura das.
Olha, também era uma ideia. Sabe-me, estás aqui a lançar ideias para o ar, já viste? Vou ter que falar nisto também. Olha, são 14h51, temos que nos despedir. Eu já lancei o desafio para pensares uma música para passarmos agora no final. Queria-te agradecer muito. E agora, a última pergunta que faço é: costumo fazer uma pergunta, mas já estive a mudar. E a pergunta é: sentes que há limites no humor? Há limites ou não no humor? Agora, numa altura em que falamos muito dos anjos e de Joana Marques e humor e coisas.
Acho que há limites, mas o limite está no receptor,
okay.
Não no emissor. E isso ficou provado na Joana Marques.
Uhum.
Os anjos tiveram o limite deles, que é tipo: eu não gostei do que tu fizeste. Ok,
estás
no teu direito de não gostar, e estás no teu direito de manifestar o teu descontentamento. Depois, se tu também não soubeste medir o teu descontentamento. Isto é uma bola de neve, e é como tudo funciona na sociedade, que és livre das tuas escolhas, escravo das suas consequências. Quis para ser erudito e atrapalhei-me aqui. é um bocado isso. Eu acho que o limite estará sempre em quem ouve. Agora, quem ouve tem que perceber como é que manifesta o seu limite. Porque eu costumo usar a analogia do passeio da estrada para me referir ao humor. Eu, se for a caminhar, eu e tu vamos a caminhar no mesmo passeio e cruzamos-nos, e eu pisei-te, eu magoei-te,
uhum.
Mas eu só ia a passar. O meu objetivo nunca te foi calcar, e eu até te posso pedir desculpa, posso, mas eu não tinha intenção. E acima de tudo, eu não vou deixar de caminhar em passeios porque te pisei. E acho que é a mesma coisa no stand-up. É
tu, okay.
Eu magoei-te com a minha piada.
Sim.
Pá, estás no teu direito, e estás no teu direito de dizer algo, e estás no teu direito de me dizer que eu te magoei. Mas não estás no direito de me fazer deixar de andar em passeios.
Uhum.
Porque nunca foi a minha intenção magoar. Como nunca é, ou quase nunca é, a intenção do humorista magoar. Nós só queremos fazer rir.
Exatamente, é só fazer rir. E vê-se, falando deste caso da Joana Marques, acabamos por perceber, não é? E o que aconteceu com os anjos. E eu até acho que os anjos deram uma visibilidade àquilo que não tinha aquela dimensão. Eles é que tornaram aquilo de uma proporção gigante
e
arruinaram a carreira deles, o que é certo.
Eu adoro a Joana, eu acompanho o trabalho da Joana. Acho a Joana uma das melhores.
Também acho das melhores também.
Do país. E eu não, já não me lembrava da existência daquele
vídeo.
Isso. Que aquele vídeo, pronto,
há outros vídeos que ela até faz no podcast muito mais impactantes.
Sim.
Que eu ainda me lembro, coisas assim que
aquilo,
me dá riso.
Que aquilo nem é do podcast, aquilo nem é do extremamente desagradável. Foi
aquilo
só um vídeo
só
que ela pôs no Instagram dela.
Exatamente, que até é que nem dos, é do podcast. Sim.
Que até era dos que tinha menos números. Ou seja,
que ela própria disse isso, sim.
Pá, mas.
Mas pronto, enfim, olha. Eu gostei muito de se entrevistar. E parece agora que estava-te a despachar, mas estamos mesmo quase a acabar o programa.
Eu falo muito.
Não, eu adorei. E quero-te ter aqui mais vezes.
Quanto quiser.
Pronto, depois falamos aqui no off de se calhar coisas que poderão estar aqui a acontecer aqui com ele, aqui com o João, nunca sabe. E pronto, olha, eu queria-te agradecer mais uma vez. E fica aqui o desafio de seres tu a introduzir e a despedir-te dos ouvintes, ok, deste meu programa, com uma música. Qual é a música que vais escolher agora?
Pronto, antes de mais, queria-te agradecer a ti, Maria, pelo convite. Agradecer também a todas as pessoas pessoas que ouviram em casa, estender também aqui à Rádio Clube da Feira, que me acolheu sempre muito bem, não é a primeira vez que cá estou. E da mesma maneira que eu e tu gostamos tanto deste momento e acho que saímos daqui com um sorriso na cara,
é,
e no fundo é só isso que queremos, eu quero deixar o fim desta entrevista com uma música, uma daquelas que é um hino da minha vida, Só Queria Sorrir, do Slow J. Por isso, em casa, onde estiverem, sorriam e aproveitem a vida dessa forma.
Olhem, e também desejo então um bom fim de semana, não é, todos os ouvintes? Vamos então ouvir Só Queria Sorrir, do Slow J. São 14h55 e já sabe, a seguir a partir das 15 vamos ter o Tudo Menos Alguma Coisa. Obrigada, João, mais uma vez, e bom fim de semana. Vamos lá ouvir o Slow J.
Primeira motivação para me tornar quem eu quisesse ser. Só queria sorrir e nunca mais viver depressa.